chamado da nossa Constituição e, acima de tudo, o mandato que nos foi confiado. E é por isso mesmo, e pegando naquilo que é um discurso que o Sr. Presidente fez há pouco e nas pontes que é importante fazermos, saibamos olhar nas nossas diferenças ideológicas para aquilo que nos aproxima. Seja para os últimos 25 anos em que morreram mais de 700 mulheres às mãos da violência doméstica, e é por isso mesmo que a primeira iniciativa que hoje dei entrada foi a Lei Violeta para o combate à violência doméstica, e qual espero contar efetivamente com o apoio de todas as forças políticas neste compromisso, seja no desafio das nossas vidas, a crise climática, em que temos também o dever, enquanto parlamentares, deixar um mundo mais saudável e um país mais saudável para as gerações mais jovens, ou até mesmo na sensibilidade e no respeito, que olhando também para trás e para os 30 anos que se assinala este ano da Lei de Proteção aos Animais, a Lei de António Maria Pereira, saibamos também revisitar o Código Penal e perceber que não podemos ter casos que ficam completamente impunes, como é o caso dos maus-tratos a animais como os cavalos ou até mesmo o abuso sexual de animais. Também podemos falar daquilo que é mais ou menos Estado. Sabemos que há forças políticas que na saúde querem privatizar ou outras que querem mais Estado, mas temos um chão comum. Todos nós aqui certamente concordamos que um doente oncológico não deve trabalhar, por exemplo, e deve ter direito a uma baixa remunerada. E por isso mesmo, havendo este chão comum, o repto que deixo é para que saibamos todos construir estas pontes, porque de divergências e de também incidências parlamentares, acho que demos um mau exemplo na legislatura passada e temos agora uma oportunidade de recomeçar de novo e de trabalhar. E por isso mesmo cumprimento mais uma vez as senhoras e os senhores deputados, fazendo este repto para que de facto haja mais estabilidade para o país, que é isso que os portugueses esperam de nós, que trabalhemos em prol daquela que é a nossa missão e acima de tudo do chão comum que nos une a todas e a todos. Muito obrigada.
Obrigado, senhora deputada. Senhor deputado Paulo Núncio, CDS-PP.
Sr. Presidente, penso que é o Bloco de Esquerda a seguir. Obrigado.
Sr. Deputado, peço desculpa, aqui na minha cábula estava... Sr. Deputado Mariana Mortágua, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. O Sr. Deputado Paulo Núncio, tal como cada deputado eleito pela coligação AD, representa aqui 22 mil votos, em média. Cada deputado do Chega representa, em média, 24 mil votos. Cada deputado da Iniciativa Liberal, 38 mil. Cada deputado, por favor, do Livre, 43 mil. Cada deputado do PCP, 61 mil. A senhora deputada representante do PAN, 86 mil.
Senhores deputados, estamos na primeira sessão, faço apelo ao que referi no meu discurso, do respeito, da cortesia, do direito a cada um se poder exprimir com total liberdade e, portanto, neste momento está a usar a palavra a senhora deputada Mariana Mortágua, que com certeza tem todo o direito e toda a liberdade também de fazer a interpretação daquilo que é a representação e a respeitada de cada um dos seus deputados. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cabe-me a mim representar as 126 mil pessoas que votaram no Bloco de Esquerda. Não... Sr. Presidente, não apoiei a sua eleição para Presidente da Assembleia da República, mas deixo-lhe com toda a lealdade três compromissos relativamente à minha intervenção. O primeiro é que, da minha parte, a Assembleia da República só conhecerá seriedade, um debate elevado e leal, independentemente dos temas que estivermos a debater e independentemente das provocações que vierem de bancadas que querem atacar a Assembleia da República, porque acham que assim também atacam a democracia. Em segundo lugar, do Bloco de Esquerda podem esperar proposta convicta, porque continua a ser preciso baixar o preço das casas e aumentar os salários, porque é urgente, hoje como ontem, travar o genocídio, parar o genocídio e reconhecer a Palestina, porque é urgente mostrar como a escola, a saúde, podem ser serviços públicos de qualidade e do futuro, porque mais do que nunca é preciso lutar pela liberdade, a começar pela liberdade das mulheres. Sou uma entre muitos deputados que se vão de formas diferentes opor à maioria de deputados de direitas diferentes que se encontram na Assembleia da República. A soma destes deputados que se oporão à direita, é verdade, não é suficiente para uma maioria. mas podemos começar a construí-la com diálogo, com trabalho e com muita convicção. Bom trabalho a todas e a todos os senhores deputados.
Obrigado, senhora deputada. Senhor deputado, agora sim, Paulo Núncio, do CDS-PP.
Muito obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores deputados. Começo por saudar todos os deputados eleitos e todos os grupos parlamentares aqui presentes. E, em particular, saúdo o primeiro entre nós, o recém-eleito Presidente da Assembleia da República, o Dr. José Pedro Aguiar Branco. A reeleição de Vossa Excelência teve hoje condições de tranquilidade muito diferentes de há um ano atrás. E, porventura, este é um sinal de que este Parlamento tem melhores condições de governabilidade do que o Parlamento anterior. Fazemos, como sabe, um balanço muito positivo do mandato de Vossa Excelência no último ano, marcado por uma pacificação das relações parlamentares e por uma defesa intransigente da liberdade de expressão dos eleitos, que muito apreciamos. Da parte do CDS, Sr. Presidente, conta com o apoio, como sempre contou, o nosso apoio e a nossa lealdade institucional. E por isso, no início deste novo e exigente mandato, como representante máximo da Casa da Democracia, desejamos-lhe sorte e sucesso. O país e a democracia portuguesa bem precisam e bem merecem. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, termino desejando que o país político, nomeadamente este Parlamento, tenham ouvido a voz dos portugueses nestas eleições, que disseram que querem estabilidade política e que a estabilidade política é um valor fundamental da democracia. É muito importante que não atiremos Portugal para o segundo país da União Europeia com mais eleições antecipadas na última década. Porque as reformas precisam de constância. Porque as políticas precisam de espírito de compromisso. E Portugal cumpre nesta legislatura os 900 anos da Batalha de São Mamede, onde se iniciou a nossa longa história. Por isso, e também por isso, a história é fundamental, honremos a nossa história e criemos os alicerces sólidos e seguros para o nosso futuro. Disse. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Senhora deputada Paula Santos, do Partido Comunista Português, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Cumprimento o Sr. Presidente. As funções que volta a exercer na Assembleia da República, enquanto Presidente da Assembleia da República, são de uma enorme preponderância para assegurar o bom funcionamento da Assembleia, para a elevação do debate político e, sobretudo, para centrar este órgão de soberania naquilo que é a sua missão primordial, que é dar atenção aos problemas concretos que são sentidos pelo povo português e encontrar as respostas e as soluções que são necessárias para um país de desenvolvimento e progresso. Na Assembleia da República não pode haver lugar, como muitas das vezes aqui afirmamos, à ofensa, à injúria, à discriminação, ao ódio. E da parte do PCP, interviremos, como sempre, com frontalidade, com honestidade, com seriedade, no plano institucional e no debate político, com firmeza e combatividade no confronto entre os projetos políticos. Cumprir e fazer cumprir a Constituição não pode ser apenas um ato de circunstância, é um compromisso e tem de estar presente todos os dias quer nas instituições democráticas, quer na vida do nosso povo. E, portanto, nós temos colocado com muita força a necessidade do cumprimento dos direitos, liberdades e garantias consagrados na Constituição. Sr. Presidente, em democracia, a investidura da Assembleia da República é, de facto, um momento de grande importância, mas não pode passar ao lado da vida lá fora. E não pode passar ao lado dos trabalhadores que todos os dias saem de madrugada para o trabalho, que regressam à noitinha e que no final do mês oferem o salário mínimo nacional. Como não podem passar ao lado da vida de quem trabalha por turnos, em laboração contínua, trabalho noturno e que muitas das vezes nem sequer consegue acompanhar o crescimento dos seus filhos. Não pode passar ao lado da vida da juventude, com os seus sonhos sucessivamente adiados, da vida das mulheres, em que a igualdade que está na lei não é a igualdade na vida. Neste primeiro dia de legislatura, não podemos também passar ao lado dos milhares e milhares de utentes que estão privados do acesso aos cuidados de saúde, em que muitos deles saem de madrugada para filas, à chuva ou ao sol, para tentar ter uma senha para uma consulta, para os utentes que não têm médico de família, aqueles que esperam e desesperam por uma consulta ou uma cirurgia, ou então as grávidas que nunca sabem com o que é que podem contar com as urgências encerradas, ou das famílias que são expulsas das suas casas porque não conseguem suportar os elevados valores de renda. Muitas regressam às casas dos seus pais, de familiares, muitas outras, aquilo que acabam por encontrar é uma garagem, é uma loja, algumas em parques de campismo ou até em habitações precárias, como tem acontecido no nosso país. E muito menos podemos passar ao lado da acumulação dos lucros astronómicos pelos grupos económicos, enquanto o povo vive com mais dificuldades. Senhor Presidente, nós consideramos que este não é um tempo de conformismos, não é um tempo de ficar à espera, é um tempo de combate, de ação, de luta. O quadro institucional e político no nosso país é negativo para o povo e o PCP aqui dará a voz aos trabalhadores, aos reformados, à juventude, aos micro, pequenos e médios empresários, aos pequenos agricultores, aos pequenos pescadores. Dará combate à política de direita e ao favorecimento dos grupos económicos, demonstrando que estas opções não servem nem o povo nem o país, e intervirá com propostas concretas, com soluções concretas para dar resposta à vida das pessoas. E já começámos, Sr. Presidente, hoje mesmo entregámos 5 iniciativas: o aumento do salário mínimo nacional para 1.000 euros em julho de 2025, o aumento extraordinário das pensões em 2025 também, a valorização dos profissionais de saúde para garantir que todos os utentes têm cuidados de saúde a que têm direito, a limitação do aumento das rendas para proteger os inquilinos, o reconhecimento do Estado da Palestina. E o PCP aqui está com iniciativa, com determinação, para enfrentar a direita e os projetos reacionários, e aqui está para lutar por uma política alternativa em que aquilo que importa é a vida das pessoas, e também para projetar os valores e as conquistas de Abril no futuro de Portugal. Há pouco o Sr. Presidente fazia referência ao início dos trabalhos da Assembleia Constituinte, e tão importante trabalho que foi feito foi a aprovação da Constituição da República Portuguesa, com direitos, valores, princípios que têm que estar no nosso presente e no nosso futuro. Honraremos os compromissos que assumimos com os trabalhadores, com o povo e com o país, e que os trabalhadores e o povo contam com o PCP para construir um caminho de esperança, de confiança para uma vida melhor.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Isabel Mendes Lopes, do LIVRE, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria cumprimentar todas as senhoras deputadas e senhores deputados e os cidadãos e cidadãs nas galerias. Sr. Presidente, queria começar por dar os parabéns em nome do LIVRE pela sua reeleição. E desejamos ao Sr. Presidente, à mesa e a todos os deputados e deputadas desta Assembleia um excelente mandato. Nós temos a responsabilidade, enquanto representantes eleitos dos nossos concidadãos, de honrar a política e de servir o país, e é para isso que o LIVRE aqui está e é para isso que vamos trabalhar. Senhor Presidente, conhece bem a nossa discordância com a forma como muitas vezes os trabalhos foram geridos aqui na Assembleia da República no último ano. Fomos muito vocais em relação a isso, tanto em público como em privado, sobre a necessidade de ser intolerante com a intolerância e de, sobretudo, naquela que é a Casa da Democracia, não deixar passar o discurso de ódio. Porque